Alimente, Nutrição e Ciência. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Alimente. No episódio de hoje, nós recebemos a professora e nutricionista Juliana Casimiro para falar com a gente sobre mudanças climáticas e seu impacto na alimentação e saúde.
Olá, hoje o Alimente recebe Juliana Casimiro e vai falar com a gente sobre o impacto das mudanças climáticas na alimentação e na saúde. A Juliana é professora associada do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, e é professora também da pós-graduação em Segurança Alimentar e Nutricional da Unirio. Também faz parte do Sala Global, né, que estuda, e é um grupo de estudos sobre sistemas alimentares latino-americanos, e também integra o núcleo executivo do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, e também integra o CONSEA. Então, Juliana, para a gente é uma honra ter você aqui, ter aceito o nosso convite para a gente conversar sobre essa questão tão importante, né? Atualmente, a gente vive questões climáticas sérias e a questão da alimentação é algo a se pensar, né? Então, com certeza, a gente vai aprender muito com você.
Obrigada, Aline. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E é sempre importante, né, a gente ter espaços como esse para fazer esse tipo de debate dentro da universidade e da universidade com a população de forma geral. Agradeço muito a vocês desde já pela oportunidade aqui desse diálogo.
Então, Juliana, para a gente começar nossa conversa, né, essa questão muito importante que você falou da nossa integração de espaço de fala, né, de informação da academia com a sociedade. Então, o Alimente cumpre essa função da extensão, né, como você é professora da UERJ, eu da UF, o Renato, que não está aqui presente porque ele está totalmente sem voz, ele é da UFJF, a gente faz essa função de extensão com os alunos aqui de suporte, que tem o João, o Cauê, tem a Ana Carolina, né, e tinha a Poliana também, que agora vai mudar de função, mas a gente tenta fazer a extensão, né? E aí, falando para todos que nos ouvem, a gente quer entender um pouquinho como as alterações climáticas estão interligadas ao sistema alimentar global, né? Quais são os principais aspectos que a gente deve estar mais consciente?
Então, para responder essa pergunta, assim, primeiro a gente precisa caracterizar esse sistema alimentar global. A gente geralmente começa já falando, né, sobre as suas consequências, mas é importante a gente pensar que sistema é esse, que é um sistema que hegemonicamente ele está voltado para a produção de lucro e não para a produção de alimento saudável, né? A gente está falando aqui de décadas em que grande parte do investimento científico e econômico eles estiveram voltados, eles estão a favor de um aumento da produção agrícola, que gera muito lucro para um grupo cada vez mais restrito de corporações e que tem exaurido os nossos recursos naturais, água, terra, vegetais, né? E que isso, e fazendo uso de substâncias que também vão poluir o ar, vão poluir a água e vão produzir o que a gente chama de commodity, né? Que é mercadoria para ser comercializada aí, em bolsas de valores, né? A gente está falando desse sistema alimentar em que a indústria de alimentos ela cumpre um papel de artificializar cada vez mais a alimentação, capturando o paladar das populações, né? De tal forma que a gente fica refém desse sabor artificial e perde esse contato com o que seriam os nossos sistemas alimentares mais tradicionais, né? Essa indústria que está ali muito próxima, né, dessa forma de produzir do agronegócio, né, e que vive ali apresentando para a gente novos produtos, novas embalagens, há uma sensação de diversidade, mas a gente está falando de um sistema alimentar global que ele faz com que a gente perca muito da nossa diversidade cultural, das nossas tradições alimentares, né? A gente está falando de um sistema alimentar, esse sistema alimentar global, em que essa indústria de alimentos ela vai estar impulsionada, né, por uma indústria midiática que promove campanha de massificação e homogeneização do gosto. Então, essas são questões muito importantes para entender que sistema alimentar global é esse, né? E aí é um sistema que ele vem de uma ideia de abundância, que com esses lucros cada vez maiores tem cada vez uma influência maior na tomada de decisão, na economia mundial, mas a gente precisa questionar e propor caminhos, né, para frear essas consequências que esse sistema alimentar global tem em diversos âmbitos da nossa vida e também, e muito especificamente, com relação à questão das alterações das mudanças climáticas. Esse sistema alimentar global, ele é responsável hoje por cerca de 30% do total de emissões produzidas, né, pelos seres humanos. Então, isso está diariamente impactando nas mudanças climáticas. E aí isso é algo que a gente precisa pensar e falar mais sobre isso. O tema das mudanças climáticas não é que algum dia a gente vai sentir os seus efeitos, né? A gente já está sentindo agora. Então, isso fez com que esse tema, que já está sendo debatido já há algum tempo na academia, por organismos internacionais, ele virasse pauta, inclusive, do nosso dia a dia, né? As ondas de calor, as fortes chuvas, esse tipo de coisa, né?
Então, assim, Juliana, a produção ela tem que se atualizar um sistema assim, que pelo menos preserve algo para que a gente não tenha tanto impacto daqui para frente, porque o impacto já está acontecendo, né? Por exemplo, o que eu penso é na produção de gás carbônico, né? Quando você tem o gado, né, extensivo no Brasil, e aí as monoculturas também para exportação, e acaba entrando na questão do investimento, né, do lucro e de commodities, como você falou. E até assim, o que você, falando desse ponto, né, talvez até vai entrar um pouco na próxima pergunta, é a questão agora da cesta básica, quando ela muda e incentiva a prever ali na cesta básica alimentos in natura e minimamente processados. Isso vai dar uma mudança? Assim, você percebe que vai, talvez, trazer uma conscientização de mudança nesse modo de produção?
Esse elemento é essencial, né? A gente precisa pensar essa proposta da mudança da cesta básica e de ter essa proposta de uma cesta básica saudável, ela vem da identificação de que a gente precisa pensar nas grandes cidades, né? Como é que a gente vai garantir o direito humano à alimentação para o conjunto da população? E a gente sabe que, como eu falei, assim, a gente tem todo um sistema alimentar global que empurra a gente para um consumo de ultraprocessado, e que esse consumo de produtos ultraprocessados está relacionado ao que hoje a gente vem chamando aí de sindemia global de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas. Não foi à toa, né, que esse grupo da revista Lancet, ao começar a se debruçar sobre a questão da obesidade, percebeu que a gente estava falando ali de uma sindemia, quer dizer, são três grandes epidemias, obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, que têm efeitos sinérgicos, né? Que têm que estão atuando ali no mesmo tempo e lugar e compartilhando causas determinantes, então é importante intervir. Propostas como essa da nova cesta básica de alimentos, né, a cesta saudável, também outras iniciativas que estão vindo agora, como, por exemplo, de incentivo à agricultura urbana, enfim, diversas delas vão pensar essa relação campo-cidade, pensar a produção mais próximo de quem consome, tem um efeito muito importante, porque esse é um grande desafio. Como é que, nesse contexto, a gente garante acesso ao alimento in natura, né, e minimamente processado? A gente sentiu isso nesse último mês, esse início de ano, né, janeiro, fevereiro, já é um momento em que a gente sente o impacto da mudança de temperatura no preço de alimentos, né? Isso já é perceptível para a população de forma geral, mas esse ano a gente consegue perceber que isso impactou mais. Quando a gente olha, aí isso está sendo falado, inclusive, pelos meios de comunicação de massa, né? Que a gente tem dados aí de inflação, e quando a gente vê o índice de preços ao consumidor e vê o impacto do preço da alimentação, ela impactou muito, né? Então, a gente está falando de alimentos, de como essa cesta de alimentos in natura e minimamente processados impactou, teve o impacto desse momento que a gente está vivendo agora, das ondas de calor, das fortes chuvas. Isso impacta tanto do ponto de vista da quantidade quanto da qualidade de alimento que é disponibilizado para a população, e isso impacta o preço também, né? Então, esse é um lado dessa questão do aumento de preço. Quando a gente percebe e quando a gente vai olhar a questão dessa política pública voltada à promoção de uma cesta básica saudável, é pensar que a gente precisa ter mais formas de proteger o acesso ao alimento in natura e minimamente processado. Eu preciso, essa é uma forma bastante eficiente de promover a alimentação adequada e saudável, é tornar esse alimento mais acessível para o conjunto da população. Mas é isso, não adianta olhar para essa perspectiva da política pública, ela é importante, mas eu preciso pensar também nas questões que estão relacionadas a essa questão mais estrutural que está relacionada à mudança climática. Então tem que ser, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra para que a gente pense, né, em formas aí de tornar essa alimentação mais acessível para o conjunto da população.
Olha, Joana, muito legal esse assunto. Eu acho que não podia ser mais atual do que nesse momento, né, com todas essas mudanças que a gente vem vendo. Inclusive, é legal que você tenha falado, eu também vi esses dias na TV mesmo, que está passando uma reportagem falando que o aumento de sorvete, que é um ultraprocessado, aumentou em 10%, 15% no início desse ano. Acho que também é um pouco do que você falou, né? E para continuar a nossa conversa, eu queria saber como as alterações climáticas elas podem impactar nessa disponibilidade e também na acessibilidade desses alimentos in natura. E também quais são os impactos na saúde pública.
Então, um dos impactos que a gente já vê é esse que está mais óbvio e que a gente falou, né? Se a gente está convivendo nesse contexto de aumento de temperatura, aumento de índice pluviométrico, quer dizer, mais chuvas, a gente está falando aí de um contexto em que você vai afetar a quantidade e a qualidade desse alimento in natura disponibilizado e também no preço. Esse é o que a gente vê primeiro, mas tem um outro elemento importante que a gente precisa chamar a atenção, é que as mudanças climáticas também têm um efeito no que a gente está falando da questão da biodiversidade alimentar, né? A gente sabe, e tem alguns documentos, alguns estudos divulgados, inclusive pela FAO, que vem apontando a relação entre a mudança climática e a diminuição da biodiversidade, né? E isso com forte influência na diminuição de espécies, de algumas espécies de milho, de café, de uva, mas também de outros alimentos que estão aí na base da composição da alimentação da população. Em termos de saúde pública, o que a gente precisa pensar é que a gente tem um guia alimentar que esse ano completa 10 anos, né? E que a gente está aí, a principal orientação para pensar uma alimentação adequada e saudável, é justamente que a gente prefira alimento in natura e minimamente processado ao invés dos ultraprocessados. Então, se a gente tem aí um aumento do preço desse alimento in natura, combinado com uma menor possibilidade de diversidade alimentar disponível, né? E isso vai impactar diretamente nesse acesso à alimentação saudável. Num contexto, como eu falei, né, em que a gente consegue perceber que a questão da sindemia global, essa combinação entre o aumento das pessoas com obesidade, pessoas convivendo com desnutrição e mudanças climáticas, isso é uma questão sentida no mundo como um todo. Então, isso tem impactos para a saúde do ponto de vista nutricional. E eles são graves e já são sentidos já há algum tempo, né?
Pois é, né, Juliana? E assim, nessa questão, né, da gente prever aí um incentivo, né, pensando no guia alimentar, incentivo de consumo de alimento in natura, quais são os desafios enfrentados pelos agricultores, né, como resultado desse padrão climático? A gente já vê bastante assim, uma diferença no preço das verduras, né, frutas, legumes, bem caros, né, as pessoas vêm reclamando. Eu acho que junta esse calorão que a gente está vivendo, que é o verão, né? Mais um calor mais extremo. E aí, como que você tem assim, informação desses desafios, né, que os agricultores estão tendo nesse momento?
Então, a gente precisa pensar que isso também os dados já vêm mostrando, né? Que os efeitos da mudança climática, eles atingem a população mundial como um todo. Mas eles são muito mais perversos com as populações mais vulneráveis, né? E quando a gente pensa nesse grupo dos agricultores familiares, obviamente a forma de produzir tradicional vai sofrer com a questão do aumento de temperatura, aumento da quantidade de chuva. Mas também isso que eu estava falando da questão dos impactos na biodiversidade, né? A gente vai dizer que essa diversidade que a gente tem em países como o nosso Brasil, uma quantidade extensa de espécies de vegetais, de espécies de grãos, né? Isso é uma forma da gente, inclusive, ter maior resistência, mais resiliência diante das mudanças climáticas, né? E se eu tenho um processo aí que vai acelerando a perda dessa diversidade, isso impacta na agricultura familiar, impacta, por exemplo, na quantidade de diversidade de mudas e de possibilidades de se plantar a partir do que é herdado, né, de sementes e, enfim, da diversidade cultural. Impacta também do ponto de vista da atuação extrativista, né? Então, o que a gente está falando ali também, não só da agricultura familiar, mas daquela alimentação, daquele tipo de produto que já é produzido a partir do extrativismo, como diversos tipos de palmitos, de frutas, né? Então, tem um impacto muito grande, quando a gente pensa na biodiversidade, ela vai impactar nas populações mais vulneráveis e vai impactar na agricultura familiar e camponesa também.
Muito legal, Juliana. E bom, eu queria saber se tem alguma ligação entre essas alterações climáticas, as mudanças nas práticas agrícolas, com a propagação de algumas doenças que têm origem alimentar.
O que a gente percebe é algumas questões que estão relacionadas aí, por exemplo, a determinados tipos a mudança de temperatura e as mudanças pluviométricas muito ligadas ao aparecimento de pragas, né? A dificuldade de se produzir em maior quantidade. Isso é uma questão que a gente tem visto. Então, quando eu falo da perda de biodiversidade, muito está relacionado a esse contexto, de pragas que vão impactar na quantidade de alimentos e na perda de algumas espécies, de produtos. Aliás, ouvindo a tua pergunta, a gente pensa dois caminhos, né? O quanto a gente tem aí, alguns tipos de pragas e doenças que vão atacar a produção de alimentos, né? E por outro lado, eu acho que também é uma coisa que interessa é de que forma essas mudanças também acabam afetando a questão da saúde das pessoas relacionadas a esse ponto da alimentação e nutrição. E aí o principal ponto que eu acho que a gente precisa destacar é realmente esse ligado à questão do aumento da obesidade, aumento de doenças crônicas não transmissíveis relacionados ao contexto alimentar. Esses são impactos que a gente já consegue mapear muito bem, né? Que são questões relacionadas a esse contexto atual que a gente está.
Além também, né, Juliana, de aumentar, já que aumentam as pragas, aumenta também esse uso de agrotóxico para evitar essas pragas que vão afetar a produção, né? Isso também deve levar ao impacto na saúde. Alergias, você acha assim que algumas alergias alimentares elas podem ter a ver, né? Ter relação com alteração climática que possa mudar a produção de alimentos?
Eu não tenho conhecimento dessa relação assim tão próxima. Talvez o caminho seja esse que você estava falando, né, Aline, com relação às alergias. A tendência é que, num contexto de aumento de pragas, né, e você usar mais defensivos agrícolas. E a gente sabe que esses sim estão bastante relacionados a questões não só de alergia alimentar, mas de outras doenças relacionadas à ocupação, né, aos trabalhadores do campo que fazem utilização que trabalham com os agrotóxicos e com outros e com outras substâncias desse tipo, e obviamente o que também a gente acaba consumindo através da alimentação, o que é muitas das vezes muito a gente encontra um lugar ruim para a comunicação desses efeitos da contaminação por agrotóxico, né? A maior parte dos agrotóxicos não são eliminados com nenhum tipo de coisa que a gente possa fazer em casa. Isso de lava dessa forma, deixa de molho, não adianta, né? Para a maior parte dos agrotóxicos, porque então a gente está falando aí de algo que impacta, sim, possivelmente no aparecimento de alergias dessa forma mais indireta, vamos dizer assim, né?
É, talvez seja essa a relação. A gente ainda não tem notícias, né, desse impacto assim, tão momentâneo para longo prazo. Talvez estudos mais para frente vão trazer alguma notícia, né? É, assim, para o futuro, Juliana, o que que você acha que a gente pode ter alguma expectativa, né? As ações de política que você percebe que vão ajudar, né, a minimizar esse efeito do impacto climático com a produção de alimentos e a saúde. É, o que que você prevê assim dentro do que já está começando a acontecer? Eu acho que que a cesta básica é um movimento, né, de incentivo à alimentação in natura, né, mais saudável, mas pensando aí como será isso com a produção. Então, o que que você tem assim para trazer para a gente pensando em políticas, né, que tem aí alguma visibilidade para frente, para o futuro?
É, eu acho importante falar que a gente tem uma política, né, de mudanças climáticas, né? E essa política, né, na verdade, esse tema, ele ficou de lado por algum tempo e a gente agora é um tema que bate a nossa porta, né? Então, uma coisa que eu acho muito importante dizer é que a gente está num momento em que está sendo produzido o plano clima, né? A partir desse ano, assim, esse semestre ainda, ele vai ser publicado. Então, você tem aí diferentes setores de governo discutindo, tanto do ponto de vista da mitigação, quanto estratégias de convivência, de enfrentamento, de resiliência, né, de enfrentamento relacionado a isso. E eu acho que essa é uma questão que a gente deve ficar de olho. Eu digo a gente enquanto academia, enquanto sociedade civil, né, enquanto estudante, pessoas interessadas, enquanto sociedade de forma geral. É importante que o governo tenha voltado a se debruçar sobre esse tema, né, da construção de um plano clima para 2024, 2035, é assim que ele está sendo anunciado. Um plano clima que se divide em duas vertentes, né, um plano de mitigação e um plano de adaptação. E o tema da segurança, da soberania e segurança alimentar e nutricional, ele ganhou um espaço importante, ele é um dos planos setoriais. Então, eu penso que isso é um tema importante para a gente acompanhar. É óbvio que a gente não vai ter aí mudanças que sejam a curto prazo. Então, é importante que a gente possa pensar essa estratégia de uma política nacional, né, que pensa a questão das mudanças climáticas, que coloque isso em perspectiva de futuro, né? Então, eu vejo isso como um elemento importante. Para além do tema da segurança alimentar e nutricional, são 15 planos setoriais que estão sendo produzidos. E aí a gente tem algum plano setorial para a parte de agricultura, para essa questão da biodiversidade, para pensar as cidades, né? Para pensar a questão da energia, dos transportes, a questão das comunidades tradicionais, né? Enfim, são questões, a questão hídrica, né, a questão da saúde. Então, são questões bastante relevantes para esse contexto que a gente está. Então, assim, não dá para a gente ficar tão animado, né, porque a gente está aí com consequências importantes na nossa vida, e com perspectivas aí muito preocupantes a nível mundial, mas eu acho que a gente precisa ressaltar a importância dessa iniciativa da construção desse plano clima. E fora isso, a própria retomada das políticas de segurança alimentar e nutricional, da política de agroecologia, a criação de uma política de abastecimento alimentar que não existia, né? Era uma dívida histórica e a política foi publicada na sexta Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi em dezembro. Então, a gente tem questões aí importantes que estão em debate e que estão em construção. E é importante que essa questão das mudanças climáticas seja olhada desde um ponto de vista da intersetorialidade e da participação social. É isso que a gente não pode abrir mão de forma alguma, e lembrar que existem populações que são mais vulneráveis. Eu acho que de todas essas questões que a gente pode trazer, eu acho que são questões muito emblemáticas que a gente não pode abrir mão, não pode ficar ninguém para trás, né? esse é um elemento muito importante.
Então, mas aí também, completando, Juliana, tem os objetivos, né, da ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, desde 2016, aí com a previsão até 2030, esse movimento de se pensar, né, de uma forma mais sustentável, de ações, pensando no meio ambiente. Bem, eu acho que percebe que essa preocupação, assim, com as ODS, principalmente assim, na academia, que eu vejo o movimento, está vindo muito depois da pandemia. De 2016, assim, ainda estava meio que ainda, né? Ah, é uma proposta, né? Mas acho que as ações agora intensificam, né? E até você traz isso do plano clima, né? Que é interessante saber. Eu não sabia, e bom saber, bom, a gente vai aprendendo aqui com você, desse movimento aqui também no Brasil, né? Então, assim, o que a gente tem para agradecer é a sua participação, né? Tantos esclarecimentos, essas informações. Fica à vontade se você quiser deixar algum recado, algum contato. Alguma referência aí para a gente acompanhar, pode ser no Instagram, fique à vontade.
Eu gosto sempre de pedir para as pessoas acompanharem a gente do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, né? Acho que é importante a gente, enquanto sociedade, ter espaços, né, para a gente ir acompanhando a evolução dos debates. A política de segurança alimentar e nutricional, ela precisa ser fortalecida, ela é um dos elementos fundamentais para essa discussão de mudanças climáticas, né? Então, acho que é importante a gente ter espaços como esse. E o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, ele está lá no Instagram, e a gente desenvolve, de tempos em tempos, discussões virtuais, né, abertas e espaços de formação. Isso é importante. E a gente tem feito bastante coisa, inclusive com o Sala Global, que é outro, né, que é outro Instagram também, que eu acho que, se o pessoal quiser seguir também, a gente tem que pensar também. O Sala Global, ele trata dessa questão dos sistemas alimentares no contexto das mudanças climáticas na América Latina, né? Pensar que as soluções, elas não vão ser individualizadas. Então, pensar a gente enquanto região é importante, né? Porque a gente estava falando dos ODSs, né? Se a gente olhar os relatórios, a gente vai ver que tem a marca das desigualdades quando a gente pensa nessa questão de quem é que mais sofre com a questão das consequências do não atendimento desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, é importante que a gente tenha esse olhar também para a região América Latina, né? Então, é só esse convite, né? O Sala Global e o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional têm criado espaços virtuais, e são todos e todas e todos muito bem-vindos nesses espaços de diálogo, né? Queria agradecer muito, foi muito bom conhecer vocês, conhecer o Alimente, né? Que eu acho que é isso, a gente vai formando essas redes aí também para, enfim, espaços de diálogo e pensando aí esse papel que a gente precisa cumprir enquanto universidade pública também, né?
E este foi o nosso episódio. Esperamos que tenham gostado. As vozes do nosso episódio são de Aline Aguiar e João Antônio. A edição de áudio de João Antônio e a arte e o roteiro de Ana Fontinelli, todos revisados pelos professores Aline Aguiar e Renato Nunes. Nosso projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Não deixe de nos seguir no Instagram para ficar ligado nos próximos episódios, @alimente.nutricaoeciencia. Esperamos que tenham gostado, te esperamos no próximo episódio e fiquem bem!